Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
98,76 agora.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Sabe, toda vez que eu penso na nossa história, fico lembrando, eu tenho pelo menos uma certeza aqui no meu coração. Foi Deus que mandou você de presente para mim. A gente se conheceu de uma forma tão bonita. Se lembra? Justamente no dia do casamento da minha irmã. A cerimônia na igreja foi tão linda, tão emocionante. Eu não sabia que ali no meio de todos aqueles convidados estava você. Aquele que a vida tinha me destinado. Você era amigo do primo do futuro marido da minha irmã. Nem convidado para o casamento você tinha sido. Mas aí, o primo do meu cunhado te chamou para ir junto. Já pensou se você não tivesse ido? A gente não teria nem se conhecido. E, sinceramente, não sei o que seria de mim se isso não tivesse acontecido. Engraçado, porque lá no salão de festas, eu lembrava de ter cruzado com você duas ou três vezes. Tive, inclusive, tirando foto ao lado dos noivos. Só que foi apenas no momento em que a minha irmã jogou o buquê que os nossos olhares se cruzaram com força total. A mulherada estava empolvorosa, só esperando que a minha irmã jogasse o buquê. E o pessoal ali em volta, assistindo, rindo, todo mundo comentando. Você estava ali perto. Aliás, foi só naquele momento que eu percebi que você olhava fixamente para mim, com aquele sorriso mais lindo do mundo. Ai, Álvaro, eu senti até um friozinho no estômago. Quando eu vi, percebi, notei que você olhava para mim, justamente para mim, eu senti, sabe, aquela... Fiquei tão desconcertada com o seu sorriso, que a minha irmã atirou o buquê e eu nem prestei atenção. Quando vi, alguém já tinha pego o buquê, enquanto eu fiquei ali parado, no meio da mulherada, como que encantada pelo teu sorriso. Sabe, eu não sei se a paixão acontece assim, de uma hora para outra, ou se é apenas com algumas pessoas, mas, sabe, olhando para você, eu sentia aqui dentro de mim que algo especial estava prestes a acontecer na minha vida. Se eu fechar os olhos, parece que estou vendo o momento quando você se aproximou e puxou conversa. Se apresentou, depois quis saber meu nome e depois falou uma coisa que eu sinceramente nunca mais consegui esquecer. Desculpe meu jeito, mas eu estou reparando em você desde lá da igreja, viu? Você é simplesmente a menina mais linda dessa festa. Que me desculpe até a noiva, mas você tá mais bonita do que ela. Eu fiquei tão encabulada que até brinquei. Olha que eu vou contar pra minha irmã, hein? Você falou que eu tô mais bonita do que ela. Aí você sorriu de novo, mas confirmou. Disse que era mesmo verdade, que eu era de longe a menina mais bonita da festa. Sabe, Álvaro, eu adorei o teu jeitinho desde o começo, desde o primeiro instante. Teu sorriso me contagiou. Só que depois que a gente trocou aquelas primeiras palavras, eu me encantei ainda mais. Sabe o que eu pensei quando a gente estava conversando? Por onde você andava até aquele momento que só naquele instante a gente tinha se conhecido? Se bem que eu acho que Deus coloca determinada pessoa na vida da gente na hora certa. Nem antes, nem depois. Simplesmente no momento certo. E aquele, sem dúvida, era o nosso momento. De repente, você perguntou se eu queria beber alguma coisa. Aí foi buscar duas taças de vinho e me convidou para beber, tomando um arzinho fresco lá fora. Eu naturalmente aceitei. Lembro que estava meio frio. Aí você tirou o paletó e colocou assim em cima dos meus ombros. Foi depois que você colocou o paletó assim para atenuar aquele ventinho que tinha, que a gente se olhou fixamente e aconteceu o nosso primeiro beijo de amor. Foi um beijinho assim, bem de leve, com sabor de vinho, porém apaixonado. Foi o primeiro de muitos beijos que a gente trocaria dali para diante. Você lembra quando a gente voltou de mãos dadas lá pro salão? Todo mundo ficou olhando. Todo mundo reparou em nós dois. Até porque eu acho que não tinha como reparar. Tava estampado na minha cara o quanto eu estava feliz. Sabe, eu fico lembrando dessas coisas e me dá uma saudade porque, repito, foi tão bonito. Desde o comecinho foi lindo, lindo, lindo o jeito como a gente se conheceu. Aquela noite, por exemplo, a gente não se desgrudou mais. Acabou a festa, um a um os convidados foram indo embora e aí você se ofereceu para me deixar em casa. Olha, se eu disser que não consegui pregar os olhos depois que deitei, você acredita? Claro que acredita. Eu te contei depois, porque eu fiquei o tempo todo pensando na gente, naquilo que tinha acontecido, nos beijos que a gente trocou. Fazia tanto tempo que eu não me sentia tão feliz. Sem ainda saber o rumo que tomaria a nossa história, eu fiquei agradecendo a Deus em pensamento. Tudo por ter colocado você no meu caminho. Olha, parecia até que eu estava adivinhando. No dia seguinte, você me ligou. Aí a gente combinou de se ver. E tudo mais uma vez foi lindo demais. Passamos um dia inesquecível. Para minha alegria, já naquele dia a gente começou a namorar. Sabe, Álvaro, a gente viveu tanta coisa bonita durante o nosso namoro. A gente fez tantas viagens, tantos passeios, tantos programas legais que, se eu fosse contar aqui nesse programa, uma carta só não chegaria. Houve também momentos ainda mais especiais e inesquecíveis. O batizado do meu sobrinho, por exemplo, para minha alegria, a minha irmã convidou a gente para ser padrinho. Foi lindo, não foi? Eu acho que foi só naquele momento que eu comecei realmente a sonhar em termos o nosso filho também. Você adorava o nosso afilhado. E eu ficava imaginando você no papel de pai. Como seria quando a gente tivesse o nosso filho? Sabe, eu comecei a imaginar e comecei a sonhar. E aí não parei mais. Já naquele instante, eu imaginei você como o pai mais babão desse mundo. Se já tinha aquele cuidado, aquele afeto com o nosso afilhado, imagine filho. Aliás, a gente conversou tanto sobre isso. Às vezes, quando passávamos a noite juntos, ficávamos fantasiando, sonhando, planejando. Até os nomes para os nossos futuros filhos a gente já tinha escolhido. Sabe, nessas alturas, eu já não tinha mais nenhuma dúvida de que era teu lado que eu queria passar o resto da minha vida. Até porque eu já não consigo mais imaginar a minha vida se não fosse do teu lado. Na verdade, eu nem conseguia mais lembrar como era a minha vida antes de você aparecer. Parecia até que era uma página em branco, um vazio total. Parecia que eu nem tinha existido antes de te conhecer. Quando você colocou o anel de noivado no meu dedo e pediu a minha mão ao meu pai, se lembra como eu chorei? Foi um dos momentos mais emocionantes que eu já vivi. Sabe aquele tipo de momento, de acontecimento que a gente não esquece? Você já fez questão de deixar até a data marcada. Sabe, eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz. Sim, porque ser amada por você, ter a chance de construir uma vida do teu lado, não era apenas uma honra, era um verdadeiro privilégio. Sabe que até hoje eu ouço os acordes da marcha nupcial? Às vezes eu fecho os olhos e começo a relembrar aquele momento tão especial. A igreja estava lotada. Você lá no altar esperando por mim. E eu entrando pela porta com meu pai ali do lado. Acho que borrei toda a minha maquiagem naquela hora, porque eu não consegui conter as lágrimas. Era emoção demais. Era uma felicidade que não tinha tamanho, que não cabia dentro de mim. Casamos numa cerimônia linda e inesquecível. Depois teve a festa, as fotos, tudo como manda o figurino. Você tinha fechado um pacote numa agência de turismo para a gente passar a lua de mel em Canela, do ladinho de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Olha, eu nunca tinha conhecido um lugar tão lindo. Já tinha visto uma porção de fotos, mas quando a gente chegou foi tão maravilhoso, eu fiquei encantada. Você não podia ter escolhido um lugar melhor do que aquele mais bonito. Pena que estávamos na época do calor, porque do contrário, teria sido ainda mais lindo, porque dizem que até neve cai naquela região. E eu nunca tinha visto neve na minha vida. De qualquer modo, foi uma viagem linda, até que chegou o sábado. Nossa viagem de volta estava programada para o domingo, logo após o almoço. No sábado a gente levantou bem cedo, fomos fazer um passeio, depois voltamos ao hotel, almoçamos e um pouco mais tarde resolvemos fazer um outro passeio, desta vez na beira daquele rio. Fomos ver a gruta, a cachoeira. Aí depois você inventou que queria tomar um banho de rio. Sabe que até eu me animei, mas como não sei nadar, resolvi ficar ali na beiradinha molhando os pés. E foi no meio de um mergulho que de repente eu, olhando para você assim um pouquinho mais afastado, de repente você deu aquele mergulho e não voltou. Meu Deus, eu fiquei tão preocupada, achei que você estivesse até brincando, querendo me assustar, mas de repente vi que a coisa era mais séria. Aí comecei a te chamar, a pedir socorro. Graças a Deus que tinha mais gente ali perto. Quando viram o meu desespero, vieram ao meu socorro e conseguiram tirar você do rio. Você estava lúcido, acordado, com o olho bem aberto. Isso, é claro, me tranquilizou. Só que não sei, você parece que tinha alguma coisa errada. Você parecia meio estranho. Aí te colocaram deitado ali na beiradinha e de repente você colocou a mão assim na cabeça e reclamou de dor. Aí depois você falou que tinha batido a cabeça numa pedra ou então no fundo do rio. Falou aquilo, olhou pra mim e ainda arrematou. Eu tô me sentindo tão estranho. Tô meio tonto. Nossa, coisa esquisita. Sabe, na hora eu nem me preocupei tanto. Porque você parecia estar bem, apesar da dor de cabeça. Se tinha batido a cabeça, era natural que estivesse com dor, mas você estava bem, lúcido, acordado, conversando comigo, reclamando daquela dor de cabeça. Mas sabe, coisa natural. Só que de repente você começou a reclamar que não estava sentindo as pernas. Juro que nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que pudesse ser uma coisa assim tão grave. Aí a gente te levou para o hospital. Você foi atendido, medicado, fez uns exames, até que veio a bomba. Pelo fato de ter batido a cabeça ou numa pedra ou no fundo do rio, você tinha sofrido, segundo o médico, uma lesão séria na coluna e, desgraçadamente, como consequência, havia perdido o movimento da parte de baixo do corpo. Olha, você não sabe o quanto doeu em mim. Olhar você deitado naquela cama, com um olhar perdido depois de ter recebido aquele diagnóstico. Você não chorou, você não se desesperou. Pelo menos não assim para fora, mas eu imagino o que deve ter sentido por dentro. Sabe, você ficou assim olhando pro nada, daquele jeito que me fez morrer. Iríamos voltar da nossa lua de mel no dia seguinte. A tragédia aconteceu no sábado. No domingo, a gente voltaria. Eu custei tanto para acreditar, porque a gente estava apenas começando a nossa vida de casados, curtindo ainda a nossa lua de mel. Meu Deus, tínhamos tantos sonhos, tantos planos, tanta coisa bonita à nossa espera. Aí, de repente, como se fosse um capricho do destino, aquela coisa estúpida. Você sabe que até hoje eu não consigo acreditar. Mesmo assim, e você é testemunha disso, eu nunca esmoreci. Até porque aquela frase que o padre fala sempre, eu levei a sério. Na hora boa e na hora ruim, na alegria e na dor, na saúde e na doença. E eu quero que você saiba, Álvaro, aquilo que você já sabe, mas eu não canso de repetir. Vou estar sempre aqui do teu lado, te amando, te adorando, cuidando de você e regando as flores do nosso jardim. Nem mesmo essa tragédia foi capaz de amenizar, de macular, de diminuir a intensidade do nosso amor. Nem a nossa esperança no futuro. Porque quando existe amor mesmo de verdade, de algum modo, a gente acaba usando momentos difíceis como esse se fortalecer ainda mais. Por isso, continuo afirmando aquilo que já te disse tantas e tantas vezes. Minha vida sem você não teria sentido. Te amo tanto que não consigo nem lembrar de como era a minha vida antes de te conhecer. Na verdade, nem lembro de ter vivido antes de você surgir no meu caminho. Por isso, eu quero que saiba que por mais tortuosa que seja a estrada, vou estar sempre aqui do teu lado, caminhando de mãos dadas com você. Pode ser difícil, a caminhada pode ser dura, complicada, mas eu jamais vou desanimar. Dia após dia, precisamos continuar firmes, construindo juntos a nossa vida, mesmo que seja devagar, tijolinho por tijolinho. Eu acredito firmemente que dias melhores virão. Que outros tantos momentos felizes, como todos aqueles que já vivemos, estão à nossa espera. É só olhar para frente e acreditar. Porque eu acredito naquele ditado: Deus nunca nos fecha uma porta sem antes abrir uma janela. E a coisa mais importante, apesar de todas as dificuldades, a gente tem, Álvaro, que é o nosso amor. Estando a teu lado, tendo a tua companhia, eu tenho forças para continuar até o fim dessa vida. Porque, repito, o mais importante a gente tem. Será que alguém se ama tanto quanto a gente se ama? Duvido. Por isso, já disse e repito, por mais difícil que seja, uma coisa você pode ter bem certa aí nesse teu coração: vou estar sempre do teu lado, sempre, caminhando de mãos dadas com você até o infinito. Nisso você pode acreditar. Estarei contigo até o fim, até os céus, até o paraíso, até o fim dos meus dias, até meu último suspiro nessa terra e nesse mundo.
Remember those walls I built? But baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Já fazia um ano e três meses que eu estava morando aqui. Acabei passando por uma situação muito delicada, muito desagradável lá onde eu morava. E até para evitar comentários, por sugestão da minha mãe, vim para cá com a minha filha morar com uma tia. Eu tinha uma vida boa lá onde a gente morava, tinha minha própria casa, não era casada, fui mãe solteira, mas o pai da minha filha me ajudava em tudo, de modo que eu não tinha do que reclamar. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu, até porque não vem bem ao caso. Só sei que não queria expor minha vida, nem a vida de outras pessoas, e queria mais esquecer. Curitiba me recebeu com minha filha, e repito, fui morar com essa tia, até que depois de certo tempo, eu não estava mais conseguindo me entender com ela. Não que a gente brigasse, mas não sei, morar de favor na casa dos outros, mesmo sendo parente, não é fácil, principalmente quando a gente tem uma filha pequena. Como eu já estava empregada, tinha condições de me manter, resolvi alugar uma casa só para nós duas. E como eu tinha deixado minha mudança guardada lá na minha cidade, resolvi ir buscar. Assim, já aproveitei para visitar meus parentes, porque desde que tinha vindo embora para cá, não tinha mais voltado. Enfim, aluguei a casinha, deixei tudo acertado com a imobiliária e fui buscar a mudança. Eu podia ter alugado um caminhãozinho por aqui mesmo, mas achei melhor tratar disso com algum conhecido do meu pai lá em Sapopema. E ele devia conhecer alguém que trabalhasse com frete. De maneira que visitei a parentada, matei a saudade e, para minha sorte, o marido de uma prima minha estava trabalhando justamente com um caminhão. Era um caminhão pequeno, mas dava para fazer minha mudança, que também era pequena, já que eu não tinha tanta coisa assim. Conversei com ele, acertamos o preço do carreto e no fim ficou tudo acertado para viajarmos para Curitiba no domingo à noite com a mudança. Ele até pensou em chamar um ajudante, mas como eu e minha filha iríamos aproveitar e voltar com ele de caminhão, até para economizar com o dinheiro da passagem, ele acabou vindo sozinho mesmo. O Júlio, esse marido da minha prima, é um cara bacana demais, tanto que fez um precinho bem camarada. Chegamos em Curitiba de manhãzinha e logo começamos a descarregar. Eu já tinha deixado acertado no meu serviço que não ia trabalhar naquele dia, justamente para conseguir fazer a mudança. O Júlio foi um amor de pessoa, me ajudou em tudo. Ele podia muito bem ter terminado de descarregar e dar por encerrado o trabalho dele e voltar para a casa dele, mas não, ele fez questão de me ajudar em tudo. Montou os guarda-roupas, instalou o chuveiro, a torneira, né, trilhos de cortina, enfim. É nessa hora que a gente sente o quanto um homem faz falta dentro de uma casa. Não só por isso, claro, mas se não fosse por ele, sabe Deus como que eu ia me virar. Até marmita num restaurantezinho ali perto ele foi buscar pra gente almoçar. No finzinho do dia, com quase tudo ajeitado, ele falou: bom, Adriano, pelo jeito tá quase tudo certinho aí, né? Acho que eu vou pegar a estrada. Pegar a estrada? Mas você não acha melhor deixar pra ir amanhã? Você nem descansou ainda? Viajou a noite toda? Por que que você não dorme aqui em casa hoje? Eu arrumo um quartinho pra você, tem um quartinho sobrando. Você toma banho, janta, dorme, descansa. Ele ficou meio indeciso. Como eu insisti, falei que realmente não convinha pegar a estrada sem menos descansar pelo menos uma noite, até porque ele já estava há 24 horas sem dormir. Ele ficou assim pensativo, e antes mesmo de aceitar a minha oferta, eu percebi que ele, sabe, ficou naquele, com dois corações. Eu pedi que ele tomasse banho e acrescentei que, enquanto isso, eu ia pra cozinha preparar uma comida pra gente. Naturalmente que não tinha nada em casa, mas eu fui até o mercado e comprei lá uns mantimentos. Ele concordou, só que falou que antes ia ligar para sua casa para avisar a esposa que só voltaria no dia seguinte. O Júlio já estava casado com essa prima há mais de 10 anos. Eles inclusive tinham um casal de filhos. Durante o jantar, ficamos ali conversando. Ele me contou que as coisas lá em Sapopema não andavam muito boas, estava pensando seriamente em ir embora para uma cidade maior. Aí quis saber como estavam as coisas aqui em Curitiba, se era bom viver aqui, se eu tinha demorado muito para me acostumar. Claro que no começo tudo é difícil, principalmente quando a gente não conhece ninguém. Quando vim para cá, eu só conhecia a família dessa minha tia, E mesmo assim, aos poucos, fui me ajeitando, tanto que sugeri a ele. Por que que você não vem embora pra cá, Júlio? Conversa lá com a tua mulher, tenta convencer ela, vende a casa, ou então, sei lá, faz como eu, aluga e vem pra cá. Deu pra perceber que ele ficou animado. O fato é que aquela nossa conversa varou a noite. A gente estava cansado, nós dois estávamos cansados. Mas em vez de dormir, continuamos ali na sala conversando. Nessas alturas, eu já tinha até colocado minha filha na cama, de modo que estávamos ali apenas nós dois. E foi então que, de repente, ele me fez uma pergunta pessoal que me deixou um pouco encabulada. Quis saber se eu ainda não tinha arranjado namorado por aqui, se ainda continuava sozinha. Eu fui sincera, falei que não. Até porque não tinha nem tempo para pensar nesse tipo de assunto. E sabe, aos poucos, a gente começou digamos assim, tornar a conversa um pouco mais íntima, porque eu me animei também e perguntei coisas do casamento dele lá com a minha prima. E eu senti que a atmosfera mudou. Até porque, a certa altura, ele também começou a me fazer elogios. Falou que eu era uma mulher muito bonita para ficar sozinha, que devia ter uma porção de homem de olho em mim, que além de bonito também era uma pessoa muito batalhadora. Olha, ele me falou cada coisa que naturalmente me deixou meio sem jeito, mas muito envaidecida. E não era apenas o que ele me falava, mas principalmente o modo como ele olhava para mim. Olha, eu podia dizer não. Só que aos poucos, aquilo começou a mexer comigo. Meu Deus, quanto tempo fazia que eu estava sozinha sem ninguém? Desde que vim embora para cá. Aliás, para morar com a minha tia. Eu não tinha me envolvido com mais ninguém, por mais incrível que pareça. Não tinha vontade, muito menos tempo. De certo modo, estava me sentindo carente. E aquelas coisas que o Júlio começou a me falar, e tudo assim do nada, sabe, aquelas coisas começaram a me deixar meio confusa. Porque ele falava e me dava aquelas encaradas. Aliás, ele começou a me olhar assim de um jeito que eu não sou boba. Podia estar sozinha já fazia algum tempo, mas eu continuava sabendo muito bem quando que um homem está interessado numa mulher. E era o caso dele. A verdade é que até hoje eu não sei como aquilo começou. Não sei. Ele era marido da minha prima. Os dois estavam casados há mais de 10 anos. Tinham inclusive 2 filhos. Só que foi inevitável. Até que no fim, quando me dei conta, a gente estava se beijando e se agarrando ali na sala. Foi loucura, eu sei que foi. E ao mesmo tempo foi uma coisa assim tão incontrolável, que, repito, até hoje eu não sei explicar. Eu ia arrumar o sofá para ele dormir ali na sala, só que no fim, acabamos passando a noite lá no meu quarto, na minha cama. Nenhum de nós dois quase dormiu, pois passamos praticamente a noite toda fazendo amor como dois apaixonados. Repito, foi loucura. Ele era marido da minha prima. Só que começou e quando a gente se deu conta, já tinha acontecido. No dia seguinte, claro que ficou aquele clima esquisito. A gente tomou café da manhã quase sem trocar uma palavra. Não é que eu tenha me arrependido. Não é a palavra apropriada. E acho que ele também não. Só que, sei lá, ficou, sabe, aquela coisa parada no ar. Depois ele pegou a estrada um pouco antes do almoço. Minha tia apareceu em casa à noitinha e a primeira coisa que ela perguntou foi se o Júlio tinha passado a noite ali em casa, porque ela tinha visto o caminhão dele parado ali na frente. E mais do que perguntar, ela ficou me olhando de um jeito como, sei lá, como ela se soubesse de tudo que tinha acontecido entre nós dois, eu e ele. E eu respondi que tinha sido eu que pedi para ele ficar. Até porque não achava certo ele pegar a estrada sem pelo menos descansar um pouco. Falei que ele tinha dormido no sofá. Só que, sei lá, como eu já disse, pela cara que ela fez, sabe, parece que ela ficou meio desconfiada, mas enfim, de qualquer modo, não falou mais nada. O problema, o grande problema mesmo, eu só fui me dar conta dele depois. Ah, se nessas alturas eu soubesse da bomba que ainda ia explodir sobre a minha cabeça. E eu digo isso porque quando fizemos amor, não tomamos cuidado nenhum. Pelo fato de não ter ninguém na minha vida, eu já não tomava anticoncepcional há muito tempo. E como não estava no meu período fértil, pelo menos teoricamente, também não dei muita importância, não fiquei preocupado. A grande verdade é que nunca me passou pela cabeça que aquela nossa aventura pudesse ter uma consequência. E o pior é que teve. E foi a mais séria possível. Depois de algumas semanas, descobri que estava grávida. E como eu não tinha me envolvido com mais ninguém, o filho que eu estava esperando só podia ser do Júlio. Estou entrando no quinto mês de gravidez. E por incrível que pareça, ninguém sabe que eu estou grávida. Resolvi não contar para ninguém. Pelo menos por enquanto. Até porque não sei o que fazer da minha vida. Sempre que saio para a rua, escolho roupas que não deixem perceber a minha barriga, que agora já está crescidinha. Eu podia contar pelo menos para minha tia, mas é que eu tenho tanto medo que ela fique desconfiada e acabe concluindo que esse filho é do Júlio. Até porque ela sabe que aquele dia ele pousou lá na minha casa antes de voltar lá pro interior. E ela sabe que eu também não tenho namorado, que não estou envolvida com homem nenhum e também não é boba, né? Eu tenho tanto medo que ela ligue uma coisa na outra e faça as contas e no fim essa história ganhe corpo e chegue aos ouvidos de todo mundo, os nossos parentes lá no interior, inclusive da minha prima e do próprio Júlio. Olha, nem para minha mãe eu tive coragem de contar ainda. Não sei como vou... Sabe, eu tenho tanta dúvida na minha cabeça, porque se eu contar, eu vou ter que... Vão me perguntar quem é o pai. Minha mãe periga até brigar comigo e chamar de irresponsável. Até porque já fui mãe solteira uma vez. Eu podia também dar um jeito de procurar o Júlio, contar para ele. Pelo menos para ele, afinal de contas. Ele também tem parte da responsabilidade. Mas eu tenho tanto medo do desdobramento desse episódio. Já tive de vir embora pra cá por conta de uma coisa que aconteceu e virou a minha vida de pernas pro ar. Eu tenho tanto medo que isso aconteça de novo. Sabe, do meu novo ir parar na boca de todo mundo e dessa vez, quem sabe o que pode acontecer? Afinal de contas, me meti com o marido da minha prima. Eles estão casados há mais de 10 anos, têm 2 filhos. Eu não queria ser a responsável pela desgraça do casamento deles. Só que, por outro lado, tenho de pensar em mim também. Será justo eu segurar esse rojão sozinha? Sendo que o Júlio também tem parte da responsabilidade? Sabe, não quero roubar o marido de ninguém, nem estragar o casamento de ninguém. Tudo que eu queria era dar um jeito de resolver essa situação da melhor forma possível, só que não sei como. O pior é que daqui a muito pouco tempo não vou mais conseguir esconder a barriga. E aí, de um jeito ou de outro, vou ter de enfrentar a situação. E quando essa hora chegar, vou fazer o quê? Vou dizer o quê? De que jeito que eu vou explicar? Para minha mãe, principalmente. Sinceramente, eu não sei. Já pensei em esconder a verdade de todo mundo pro resto da vida, inventar uma história qualquer, que me envolvi com um homem aqui mesmo de Curitiba, engravidei dele, mas que ele sumiu, nem sabe da existência do bebê. Até porque já criei uma filha sozinha. Posso muito bem criar outro filho sem ajuda de ninguém. Coragem e saúde para isso, graças a Deus, eu tenho. Só que, sinceramente, não sei se seria a melhor solução. Sabe, eu me sinto daquele jeito. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Às vezes eu mesma me recrimino. Meu Deus, como que eu pude me deixar levar? Marido da minha prima. O cara tem mulher, tem filhos. Eu devia ter pensado mil vezes quando ele se aproximou e me puxou para junto dele. Eu devia ter um pouco mais de controle, até porque, embora a responsabilidade seja teoricamente dos dois, quem tá arcando com tudo agora sou eu. Sempre é a mulher, sempre. Mas não, fui me deixando levar, fui me deixando dominar por aquele desejo. De repente a gente estava se beijando, se agarrando, e agora estou aqui, aflita, agoniada, simplesmente desesperada, com mais um filho na barriga, sem saber o que fazer. O que que eu fui fazer da minha vida? Sabe, é esta pergunta que eu já me fiz mil vezes e para a qual até agora não encontrei resposta. Que eu fui fazer da minha vida, meu Deus? Grávida e sem poder contar para todo mundo quem é o pai. E agora, faço o quê? Sento e choro? Só isso? Sento e choro?
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still pull as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the kiss me under the light of
Música da Minha Vida, na 98 FM. Você acaba de ouvir a segunda edição de hoje na voz dele, o rei do rádio, Renato Gaúcho. Ele que tá de férias, mas como você pode perceber, deixou tudo gravadinho, bonitinho pra você, cada uma das histórias que você curte aqui ao longo de janeiro. São 8:52.